Já estamos em contato com o deputado estadual Valdeci Oliveira, atual presidente da Assembleia Legislativa, que em alguns dias, então, passa esse cargo para o deputado Vilmar Zanquim. Bom dia, deputado, bem-vindo à nossa programação.
Bom dia, Thaline, bom dia, Camila, bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada. É um prazer enorme falar aí para a região. Nós, na verdade, estamos aí já na antevéspera, digamos assim, da posse dos novos deputados aqui na Assembleia. Nós estamos fazendo os preparativos finais e temos muita alegria de poder, no dia 31, além de dar posse para todos os deputados, como presidente, também passar, né, a presidência da Assembleia para um filho de Marau, né, que é o deputado Vilmar Zanquim, que eu tenho certeza que dará continuidade ao trabalho que nós fizemos aqui na Assembleia nesse ano tão importante para nós aqui da Assembleia, para o Estado do Rio Grande do Sul.
Bom, deputado, queria começar te pedindo para algum ouvinte que talvez não conheça sua trajetória política, que você fizesse uma breve apresentação também para nós.
Tá bem. Olha, eu, na verdade, estou já nessa caminhada na política há quase 50 anos, né? Comecei com 16 anos lá na lavoura, na agricultura. Eu sou filho de agricultor, trabalhei na roça até 18 anos. Logo depois acabei vindo para a cidade em Santa Maria, sou filho de Santa Maria, acabei sendo metalúrgico muitos anos, fui presidente do sindicato do metalúrgico e em 1988 me elegi pela primeira vez vereador da cidade, em 92 eu fui o vereador mais votado da história de Santa Maria, em 94 eu fui candidato a deputado federal, fiquei de primeiro suplente, logo depois acabei assumindo em 97, reeleito deputado federal em 98, 2000 eu fui candidato a prefeito da Santa Maria, com chapa pura, e acabei me elegendo prefeito. Fui o primeiro prefeito da história de Santa Maria reeleito em 2004, então fiquei 8 anos como prefeito. Em 2010 acabei sendo candidato a deputado estadual. Só em Santa Maria fiz 47 mil votos para deputado estadual, me elegi muito bem. E acabei assumindo aqui então em 2010, 11 na verdade, 2012. Eu assumi como líder do governo Tarso. Durante os últimos 3 anos do governo Tarso, eu fui líder do governo, e foi uma grande experiência. Me reelegi deputado em 2014, me reelegi deputado em 2018, e agora, nessa última eleição, mais uma vez fui reeleito, fui o mais votado da bancada do PT, com 70.580 votos. E tive esse grande privilégio de, neste ano que passou e até agora, ser o presidente da Assembleia. Neste período, acabei também sendo governador por 2 dias e meio, mas simbolicamente está no meu currículo, então, esse período aí de governador. E tenho uma trajetória no âmbito social, comunitário, popular, né? Sou, como já falei, um agricultor que saiu com todas as dificuldades do interior. Com 25 anos de idade, eu tinha a 5ª série incompleta e com muita luta, com muita superação, fui trabalhando, fui estudando e tenho... curso História, né? No curso da História incompleto, não concluí, mas o meu sonho ainda é um dia concluir o curso da História, porque é uma coisa que eu gosto muito e aprendi muito para a vida, apesar de que sempre eu digo, as pessoas me perguntam em que eu sou formado, eu sempre digo que eu sou formado na faculdade da vida, né? E militei muito durante a minha vida nas pastorais, eu fui catequista, participei das pastorais, né? do movimento Fé e Política, da pastoral operária. E sou um grande militante lá em Santa Maria da economia solidária, há quase 30 anos, trabalhando diretamente nesse tema.
Deputado, bom dia. Camila, tudo bem?
Tudo bem, Camila.
Tudo bem, bom falar contigo. Bem, nós, o senhor presidiu a Assembleia no ano passado, né? E foi ano de eleição, foi um ano certamente, né? O senhor acompanha bem toda a trajetória dos partidos de esquerda e tivemos uma polarização gigantesca também durante o período da eleição. Queria que o senhor nos contasse como foi presidir o parlamento nesse contexto.
Ontem eu até falava para uma outra emissora de que quando eu assumi lá em 31 de janeiro do ano passado, num ano atípico, um ano eleitoral, um ano tenso, um ano que também a recém nós estávamos saindo da pandemia, e tinha toda essa polarização, era um desafio e uma preocupação. Eu achava que não sabia como é que ia se comportar, na verdade, todo o debate, inclusive no próprio parlamento, em função de tudo isso. Eu tenho convicção, e ontem a gente avaliava isso, de que a gente conseguiu né, superar essas dificuldades, superar este momento complexo que foi o ano eleitoral e trabalhar com muita determinação, com muita transparência, com muita democracia, né, com muito diálogo ali na Assembleia. Isso me deu muita tranquilidade de dialogar com todos os partidos. Em nenhum momento eu tive qualquer posição que não fosse uma posição absolutamente republicana, né? De defender sempre o parlamento, de trabalhar muito para que todos os deputados e deputadas, independente de quais eram as suas visões políticas, tivessem garantido os seus espaços de trabalho. Esse, para mim, foi um tema muito importante. Dialoguei com todos de uma forma muito tranquila. Para você ter uma ideia, por isso que essa transição agora tem sido absolutamente tranquila, a transição para a próximo período agora com o deputado Vilmar Zanquim. Tenho muita relação de amizade, de muito respeito com todos os deputados e deputadas. Implementamos várias ações importantes desde que assumimos a questão da luta da movimentação e da mobilização em relação à estiagem. O nosso grande legado que nós estamos deixando é o Movimento Rio Grande contra a Fome. Este é um grande movimento que nós conseguimos unificar todos os poderes do Estado, inclusive o Executivo. Este movimento garantiu até agora a arrecadação de mais de 250 toneladas de alimento, 42 milhões de reais, que já está no Fundo Estadual de Assistência Social para a compra de cestas básicas, que vão começar nos próximos dias e que vai garantir a compra de 142 mil cestas básicas para a população vulnerável do Estado. Este é um movimento que veio para ficar muito forte, muito importante, e nós sempre falamos o seguinte: quem tem fome tem pressa, e mesmo que não é o papel do parlamento, porque nós não podemos implementar políticas públicas, porque não somos executivo, mas enquanto não houver políticas públicas adequadas, ou enquanto tiver necessidade, acho que esse espaço que o parlamento abriu, essa frente que nós constituímos, ela é absolutamente importante, e hoje ela é reconhecida por todos e por todas, prova tá que o deputado Zanquim, inclusive, já afirmou que vai manter esse movimento Rio Grande contra a Fome pela importância que ele tem. Então, acho que a gente conseguiu agregar, mesmo fazendo todo esse debate, fazendo a campanha eleitoral, sempre tendo todos os cuidados para que não contaminássemos dentro do parlamento o processo que estava lá fora, tão tensionado como foi. Então, eu acho que essa foi uma grande experiência e foi muito positiva. Eu tenho recebido de todos os lados, todos os deputados, elogios e reconhecimento por esse esforço e por essa atitude que nós fizemos aqui nesse ano.
Bom, deputado, seu partido, né, que é o Partido dos Trabalhadores, o PT, assumiu, né, agora esse ano a esfera política federal, o que é bastante, o que nos já mostra desde o início, né, bastante divergências com o que aconteceu no governo anterior, e estamos na expectativa de saber como serão esses 4 anos, o próprio 2023 daqui para frente, o que vai acontecer, quais são as conversas, os diálogos que vocês têm, o que está planejado, o que você pode nos adiantar sobre esse período?
Eu acho que o primeiro passo, o primeiro sinal já está dado, né? Que esse governo, apesar das dificuldades, certamente, das divergências, das pessoas que não gostam, agora está claro, colocado claramente, de que é um governo totalmente diferente, um governo de diálogo, um governo, né, de preocupação com a questão social, um governo que trabalha de manhã, de tarde, de noite, sábado e domingo, sempre preocupado em tentar resolver os problemas, um governo que já abre, né, o Brasil para o mundo mais uma vez, dialogando com todos os países do mundo, voltando a ter uma grande articulação aqui na América Latina, fundamental para o desenvolvimento econômico do nosso país. Isso é muito importante. Um governo que absolutamente se debruça para tentar achar as alternativas para as questões sociais, como a questão da vulnerabilidade, a questão da saúde, a questão da educação, a volta da geração de emprego, já preocupado com a própria questão do salário mínimo, da importância de recompor, da questão do auxílio, do Bolsa Família, garantindo esses R$600 e mais 150 para as crianças que têm até 5 anos de idade, absolutamente preocupado com essa tragédia humanitária que nós estamos verificando em Roraima, com a questão dos índios, que lamentavelmente foi escondido por país e para o mundo. É uma desgraça, uma tragédia onde mais de 500 crianças morreram de de fome, de malária, de doença, sem nenhum tipo de atendimento por parte do governo. Então, os sinais são muito positivos. Eu, pessoalmente, particularmente, confio muito, acredito muito. Tenho lá o braço direito do presidente Lula, o deputado Paulo Pimenta, que é da minha cidade, que é de Santa Maria, foi meu vice-prefeito. E esse é a grande relação, o grande elo que a gente vamos fazer com o deputado Pimenta, com o presidente Lula, com o Estado do Rio Grande do Sul, com as regiões. E eu acho que a gente precisa unificar o país, apaziguar esse país. Nós precisamos unir cada vez mais, independente das pessoas do jeito que pensam. Nós não podemos tratar as pessoas como um inimigo e sim como um adversário. Não podemos fazer qualquer movimento de tentar exterminar os nossos inimigos, com os nossos adversários. Pelo contrário, a política, a democracia só existe se tiver pessoas que pensam diferente, que respeitam quem pensa diferente. Esse me parece que é o que nós temos que fazer, e isso é que o presidente Lula está fazendo. É claro que é necessário nesse momento também fazer um processo extremamente radical de punir todo o vandalismo, né, e todo o fascismo e toda a atrocidade que foi o ataque aos poderes em Brasília. Aquilo lá, na verdade, não é gente de bem, pelo contrário, aquilo ali é um ato terrorista, e que todos os responsáveis, os financiadores, os incentivadores têm que ser punidos para o bem do Brasil. Então eu acho que as coisas estão acontecendo, já está demonstrado claramente os atos, as ações, as falas, os diálogos, o respeito que o presidente, que todos os seus assessores e ministros têm tido com a própria imprensa. Então acho que essa é a grande diferença, um governo do povo, um governo para o povo e um governo que quer fazer um esforço extraordinário para esse país gigantesco voltar a ser o grande Brasil desenvolvido com paz e com harmonia e com respeito a quem pensa diferente.
Deputado, quero te agradecer. Provavelmente vou lhe encontrar na próxima terça-feira, né? Eu estarei por lá também representando.
É um prazer de te receber e vou estar presidindo a sessão, né? Então a gente
perfeito.
Vai ter que se enxergar por lá.
Vou dar um jeitinho de passar no seu gabinete também, lhe dar um abraço e agradecer pela atenção, né, que o senhor sempre deu à tua Rádio Alvorada, toda a sua equipe. É importante para nós também que toda essa sua mensagem, assim como, é claro, né, dos demais deputados, chegue às pessoas aqui da região, porque são pessoas que são muito politizadas, né, e certamente conseguem entender a importância desse recado. Nós agora acompanhávamos também a primeira reunião que o deputado Zanquim teve com o governador, falando que a prioridade da pauta será a educação. Precisamos, sim, né, levar a política para dentro das escolas. É claro, eu não falo de uma política partidária, né, deputado Valdeci, uhum. O senhor entende, mas que toda essa discussão que se tem a respeito de um cenário político, e eu digo a relação entre as pessoas, se torna cada vez mais importante, e agora também, né, com uma nova missão aí, sempre de apaziguar, como o senhor bem destacou. Muito obrigada, grande abraço, até a semana que vem.
Eu que agradeço, um grande abraço a você, Camila, a Taline, a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada, um grande abraço à comunidade de Marau e da região, e desejar, logicamente, um grande ano de esperança, de muita paz, de muita harmonia, e que a gente possa, respeitando cada um, construir um país e uma sociedade melhor para todos nós. Muito obrigado e bom dia.